Olá, daqui é o Pedro Hipólito, hoje é dia 19 de maio e este é o episódio número 17 do meu podcast. Hoje vou falar sobre liderança e para introduzir esse tema vou aproveitar uma questão de uma ouvinte do Instagram que me escreveu o seguinte: como é que alguém se torna num líder construtivo em vez de um chefe destrutivo e castrador? Pensa que é inato, pode ser adquirido ou é um pouco de ambos? Todos podem ser bons líderes. No seu caso, o que o inspira e como se prepara para conduzir a sua equipa e outros milhares de pessoas de uma forma tão positiva e motivadora? Bom, eu vou aproveitar esta pergunta para falar sobre liderança, até porque acho que é um tema que decorre bem do podcast anterior. No podcast anterior falei sobre primeiro emprego e, portanto, aqueles que já estão no primeiro emprego, já estão no segundo, já estão numa fase avançada de carreira, normalmente o desafio que acabam por ter é como assumir uma posição de liderança, não é? Tecnicamente já provaram, já conseguiram ser aceitos na organização onde estão, já conseguiram acrescentar valor e que gostem de vós e, portanto, mais tarde ou mais cedo vai surgir uma oportunidade de liderança, de gerirem pessoas, de influenciar uma equipa. E, portanto, nesse momento vão ter que ter conceitos e noções de liderança. E é isso que eu vou agora entregar neste podcast. Portanto, faz uma transição bastante natural, penso eu, com o tema anterior. Bom, em relação ao tema da liderança, antes de entrarmos em conceitos mais avançados e sofisticados, é preciso ter as bases bem claras. E não é? É que liderança pressupõe que haja uma relação hierárquica, não é? Eu quero reforçar este ponto porque, epá, nos tempos modernos há muitas teorias de motivação, de gestão, de condução de recursos humanos e tudo isso tem o seu valor, mas antes disso temos que ter as bases. E as bases é: ser líder é ter uma relação hierárquica, é haver uns que têm mais autoridade do que outros. E isto não tem nada a ver com ser careta ou com ser antiquado, faz parte das bases, não é? E portanto, quem quer ser líder não pode partir de um ponto ou posicionar-se de uma forma em que somos todos irmãos, em que somos todos manos, não é? Quer dizer, este tipo de linguagem, em que somos todos amigos. Mano isto, mano aquilo, meu irmão, não sei o quê. É para um líder não fala assim, não é? E, portanto, um líder tem uma posição ascendente sobre os outros. Não é par, não é amigo, não é irmão, não é mano, não é nada disso. E porquê que eu estou a dizer isto? É pá, porque não se consegue ser líder se não se for respeitado. Não é? Não se consegue ser líder se não se for respeitado. E, portanto, por mais modernos, avançados que queiramos ser, temos que ter esta noção. Quer dizer, há uma diferença hierárquica entre o líder e os liderados. Tem que haver. Nós vemos, por exemplo, no exército, que é um bom exemplo para estudar liderança, nas forças armadas em geral, vemos uma coisa aqui: a messe dos oficiais. Porquê que existe a messe dos oficiais? É por uma questão de elitismo? Quer dizer que o general não poderia almoçar na mesma sala em que os sargentos almoçam? Não é? E podia-nos parecer, isto é um elitismo antiquado. Porquê é que o tipo não pega na bandeja, não se senta com os sargentos e vai conversando? Porque o general tem que ter um espaço para estar à vontade. E ele só se pode expor à vontade junto dos seus pares. E, portanto, ele só pode estar descontraído, numa conversa amigável, numa conversa em que não tem que estar a escolher palavras, se não estiver na presença dos liderados, sobretudo aqueles de mais baixo nível, aqueles mais júniores, que não têm sequer maturidade para compreender que ele pode estar à vontade sem perder a autoridade. E, portanto, se permitíssemos que um general tivesse, um coronel tivesse na presença de sargentos, de soldados a almoçar, o que acontecia é que um dia aquele general, aquele coronel ia estar descontraído, ia dizer uma coisa que não faz sentido. Ia haver um soldado, por inexperiência, ia comentar com outro, a dizer, epá, o tipo disse uma bacurada. Epá, e aquilo ia criar um desconforto enorme, pois tinha que ser reposto à autoridade de uma forma muito mais agressiva. E portanto mais vale separar. Portanto, é esta ideia, não é? Para ser líder, primeira ideia de base, depois eu já vou desenvolver este conceito, não fiquem preocupados que eu não vou ficar por aqui, mas acho, epá, acho que temos que perceber isto. Um líder tem uma relação hierárquica, não é amigo, não é mano, não é irmão, tem que ter autoridade, e para ter autoridade tem que ser respeitado. Não é? Tem que ser respeitado. Agora, o que eu quero dizer é isto. Ele não tem que ter autoridade e não tem que ter respeito para ser autoritário. Ok? É exatamente o contrário. Ele tem que ter autoridade e tem que ser respeitado para poder ser flexível. Porque ninguém quer ser um líder que força os outros a fazer coisas. Não é? Não quer, ninguém quer ser um líder a dizer, epá, se não fazes isto, faço-te aquilo. Tem que conseguir dizer com toda a tranquilidade, chamar alguém e dizer, show Manel, faz favor, faça-me isto. E sem levantar a voz, sem perturbações, sem ter que estar a fingir que está zangado, sem ameaças, a pessoa vai fazer o que ele lhe pediu. E, portanto, ele, para poder ser flexível e agradável no trato, tem que ter autoridade e ser respeitado, não é? Muitas vezes é ao contrário, é quem não é respeitado é que é obrigado a ser autoritário. Não é? Porque como não tem respeito, não consegue falar com voz suave, tem que começar a levantar a voz, tem que começar a ameaçar, tem que começar com conversas que são desagradáveis, não é? Isso é logo um sinal de falta de respeito e de falta de autoridade, que obriga a ser autoritário. Pronto, mas acho que este primeiro ponto de partida está claro, não é? Não somos todos amigos, não estamos todos no mesmo nível, um líder tem uma diferença hierárquica. Primeiro ponto. Agora, este líder, tendo uma diferença hierárquica, também tem que saber que não consegue fazer nada sozinho, não é? O tal general, se não tiver soldados, não serve para nada. E, portanto, ele precisa dos outros. Ele precisa dos outros. E também sabe, se for um homem inteligente, uma mulher inteligente, que esses outros, epá, nem sempre vão fazer exatamente as coisas como ele faria se fosse ele próprio, não é? Não são clones nossos, não é? Têm a sua personalidade, algumas coisas fazem melhor, outras coisas fazem pior. E uma das coisas que eu queria salientar é, quanto mais alto o nível da pessoa, mais tem que admitir que aqueles que estão à volta dele têm uma maneira específica de fazer as coisas, uma maneira específica de chegar aos resultados, uma maneira própria, uma personalidade própria, uma abordagem própria. Isto é importante saber. Porquê? Porque o micromanagement, portanto, a gestão de pormenor de tudo o que os outros fazem, exige tempo do micromanager, não é? Da pessoa que quer gerir tudo ao pormenor e em detalhe, não é? E, portanto, às vezes, eu diria mesmo, quase sempre, é melhor deixar os outros funcionarem a 80% daquilo que nós achamos que eles iam funcionar, do que dedicar 20% do nosso tempo a fazer essa correção. Porquê? Epá, porque se eu dedicar 20% ao A, mais 20% ao B, mais ao C, mais ao D, mais ao E, esgotei o meu tempo livre. E, portanto, se eu começar a querer fazer muita gestão, só consigo ter uma equipa de 5 pessoas. Isto é possível num café, não é? Em que alguém lava um prato e vem o gerente e vai ver se o prato está bem lavado. Depois arruma os talheres, vai ver se o talher de peixe está espalhado ou o talher de carne. E anda ali a gerir tudo ao micro pormenor, porque tem 5 empregados. E, portanto, como não tem grande reflexão estratégica, porque os pratos do menu estão escolhidos, a decoração do restaurante está feita, a única coisa que ele faz é dedicar o tempo a fazer micromanagement dos seus funcionários. Mas um café é uma organização pequena. Numa organização maior isso não é possível. E, portanto, é importante nós termos esta noção que temos uma relação hierárquica, sim, precisamos dos outros, sim, e que temos que aceitar que os outros vão fazer aquilo dentro de padrões mínimos, vamos dizer 80, 90% daquilo que nós achamos que eles deviam fazer, deixá-los ter alguma autonomia, deixá-los ter alguma personalidade, deixá-los ter até variações de performance pontuais, e não tentar corrigir tudo, porque senão transformamos-nos no dono do café ou num manager de uma equipa muito pequena e que se dedica a isso. E, portanto, no meu estilo pessoal de liderança, eu procuro encontrar pessoas que consigam funcionar com muita autonomia num campo que seja entre 80% e 120% daquilo que eu espero. Portanto, podem estar acima do que eu espero, fantástico, vão ser recompensados, podem estar um pouco abaixo do que eu espero, aceito isso, porque o meu esforço para corrigir esse déficit de 10, 20% seria incomportável para fazer com muita gente e, portanto, tenho que aceitar isso. Agora, se estiverem muito abaixo de 80%, não podem estar na minha equipa. Porquê? Não é porque sejam mais pessoas, é porque me obrigavam a dedicar tempo a corrigir aquilo que eles não fizeram. E qualquer pessoa que me obriga a gastar tempo não pode estar na minha equipa. O tempo que eu gasto com essa não gasto com as outras, não é? E portanto é mais por causa uma forma de egoísmo sugar o tempo da liderança. Não podemos ter isso, não é? Não podemos ter isso. E portanto, cada colaborador tem que sentir autonomia e responsabilidade. O micromanager infantiliza as suas tropas, não é? Infantiliza a sua equipa, não é? Infantiliza, quer dizer, torna-os infantes, torna-os crianças. Porque eles já sabem que não têm grande responsabilidade. Epá, se isto não ficar a 100%, vem o chefinho e corrige. Tenho 3 vezes por semana uma reunião para explicar como é que está a correr. E em cada reunião recebo instruções detalhadas sobre como corrigir tudo. Portanto, eu faço o meu horáriozinho e este chefe que depois que resolva. Na minha forma de gerir é ao contrário, é dizer assim, epá, eu não me vou preocupar com isto, tu tens esta responsabilidade, tens que ir resolver, epá, mas eu não sei resolver, ok, epá, estou disposto a dar-te 2, 3 horas por mês para trocarmos impressões, mas mais do que isso não, isso tens que resolver tu, não é? E 2 horas por mês, epá, já é muita hora, não é? vezes 50 colaboradores são 100 horas, não é? E, portanto, é preciso realmente que as pessoas sejam autónomas e que sintam essa responsabilidade. Até porque, muitas vezes, as pessoas que são disruptivas nas equipas são pessoas que estão protegidas da responsabilidade. Criticam pelas costas, mas criticam pelas costas porque o salário vai pingando. Se lhes dissessem assim, meu amigo, tu agora só consomes o que produzes, metiam logo a viola no saco. E, portanto, uma das formas é dar-lhes responsabilidade. É, tens talento, tens aqui esta responsabilidade, vamos ver que resultados aparecem. Se aparecerem, muito bem, vamos-te reconhecer. Se não aparecerem, ficou claro. Game over, não é? E portanto, acho que sim, acho que um chefe tem que estar disponível para ajudar. Por exemplo, para coisas que eu faço aqui na empresa. Com os meus managers faço no mínimo uma reunião semanal, que são aí 2 horas, com os meus managers mais próximos, mais de alto nível, 2, 3 horas por semana. E com as outras pessoas, eu ocasionalmente tenho uma rotação por todos os colaboradores por ordem alfabética e falo 15 minutos com cada um, para saber como está a correr, para nos conhecermos, para tudo mais. Mas ninguém tem dúvidas que eu, que pá, entendo que tenho capacidade para fazer qualquer função nesta empresa, melhor ou pior tenho, não vou dedicar o meu tempo de forma intensiva a corrigir aquilo que eles próprios deviam ter feito. Isso é a responsabilidade deles. Eu também acho que isso dá grande satisfação aos líderes do futuro, não é? Porque os líderes do futuro querem essa autonomia, querem ser respeitados com confiança, não é? Dar confiança é respeitar. Dar confiança é respeitar. Pá, eu, por exemplo, quando era criança, pá, não me lembro, pá, dos meus pais. Os meus pais eram os dois professores. O meu pai era professor universitário no técnico, no Instituto Superior Técnico de Engenharia Civil, e a minha mãe está reformada, de professora de liceu, físico-química. E, portanto, eram pessoas que tinham bastante capacidade para qualquer matéria que eu tivesse a estudar na área das ciências, das matemáticas, das físicas, disso tudo, pá, a me ajudarem a fazerem trabalhos, a preparar para o teste e tudo mais. Em minha casa nunca foi assim. Embora eu tivesse esta preparação, se eu tivesse uma dúvida, podia perguntar, eles respondiam-me. Mas qual era a data do teste, se eu estudava ou não estudava, se que nota que eu tinha, que tudo mais, isso era a minha responsabilidade. Era claro assim. Se eu precisasse de ajuda, pedia, mas não iam andar em cima de mim a saber se eu tinha estudado e se sabia a matéria. Não é? E eu acho que é a mesma coisa que nós temos de fazer para os outros. Isso para mim foi bom, não é? Porque dá-nos a responsabilidade. Não vou ter o papá a dizer, olha, amanhã não te esqueças de estudar, fazer a tua revisão de não sei o quê, não te esqueças que as notas são importantes. Epá, se eu não soubesse isso, eu é que era o totó. Não é? E uma família cheia de amor e cheia de carinho. Eu acho que a confiança é um sinal de carinho, é um sinal de amor. Pronto. E, portanto, o que eu quero dizer com isto é que, genuinamente, uma coisa que é importante, apesar de haver a hierarquia, é que o líder tenha genuíno, verdadeiro interesse em que o liderado tenha sucesso. Porque eu quero ver aquele liderado a crescer, a assumir a autonomia, a gerir uma parte da empresa sozinho. Nós aqui na empresa até temos um caminho que permite chegar a sócio, não é? Temos pessoas que entraram aqui com um salário baixo, do zero, e que hoje em dia são meus sócios, que têm ações da empresa, não é? Que têm autoridade na empresa, são respeitados. Fizeram o caminho todo por são e vão continuar a subir, muito para subir ainda. E podem chegar a qualquer nível da empresa, incluindo ao meu. E, portanto, um bom líder quer que os liderados tenham sucesso, quer que eles saibam que não há travões à sua subida, quer que saibam que podem ocupar, eu digo isto com frequência aqui na empresa, eu quero que as pessoas sejam candidatos a CEO, portanto, quero que sejam candidatos ao meu lugar. Não é? Eu este ano completo 5 anos de CEO da 5000 Miles. Se calhar faço mais 5 anos deste cargo. Mas daqui a 5 anos, se calhar vou passar a pasta a um dos meus colegas aqui da empresa. Não estou a dizer que tenha que ser exatamente daqui a 5 anos, mas também não vai ser muito disso, porque quem merecer vai ter o cargo. E, portanto, o líder deve necessariamente querer que os liderados tenham sucesso. E deve querer que a sua organização seja o caminho para o sucesso, que as pessoas não tenham que procurar esse caminho em mais lado nenhum. E, portanto, de facto, eu penso assim, é o meu estilo, não é? Eu quero que haja alguém da empresa, dos nossos colaboradores, que venha a ser o futuro CEO. Quero que haja várias pessoas da empresa que possam chegar a sócias. Porque eu, antes de montar esta empresa, podia ter a maior autoridade, cargos altos, tudo mais, mas não era sócio no sentido de ser acionista da empresa, ser dono da empresa. Poder passar as ações para os meus filhos mais tarde, não é? Eu acho que isso é importante na realização profissional de alguém. Não é só ganhar o salário e ir para casa. É sentir que dedica tempo a algo que também é dele. Pode ser numa percentagem grande, pode ser percentagem pequena, mas que também é dele. Acho que isso é super relevante. Se nós formos ver, as empresas de sucesso são um pouco assim, não é? Deram essas oportunidades aos seus colaboradores. Aqui em Portugal é que não é, porque vem tudo pós 25 de Abril, empresas que foram do Estado, não há tradição. Depois hei de falar num episódio específico sobre isto, sobre a liderança das empresas portuguesas, e que de facto não há tradição de ir buscar pessoas internas, não há. As pessoas internas em Portugal são muito consideradas como trabalhadores, não como futuros sócios, não como futuros CEOs, não como donos, não é? Mas deixo isso para outro episódio. Mas nas minhas organizações eu quero sempre que a pessoa pense: daqui a uns anos posso ser CEO, daqui a uns anos posso ser um dos sócios, e mesmo depois de ser sócio posso ter mais ações, e se ficar bastante tempo posso vir a ser o maior acionista da empresa. Eu acho que isso é importante. Para isto é preciso escolher bem a equipa, porque, quer dizer, um líder não consegue ser líder se tiver uma equipa fraca, se tiver uma equipa de funcionários, se tiver uma equipa a olhar para o horário, se tiver uma equipa que agarrada ao contrato de trabalho, se tiver uma equipa de funcionários de repartição. Quer dizer, isso não é possível. Quem quiser ser um líder inspirador tem que estar rodeado de pessoas que se querem deixar inspirar, não é? Que querem ouvir e que querem partilhar de um sonho, que querem construir algo. E, portanto, é muito importante escolher pessoas que têm a personalidade e a cultura certa. Entrando essas pessoas na empresa, é muito importante que isso lhes seja explicado. As pessoas têm que saber qual é a missão, qual é a visão da empresa, o que é que estamos a tentar alcançar, quais são os valores. É sinceramente importantíssimo isto. É uma coisa que, quando eu era mais novo, não percebia tanto, não era tão evidente. Mas que, para mim, hoje é super claro que tem que haver um conjunto de valores que deem identidade à empresa. Não é? As empresas são um organismo, têm que ter uma personalidade, têm que ter uma identidade. E parte disso é um conjunto de valores. E é importante que as pessoas que trabalham na empresa conheçam esses valores e não percebam que é da boca para fora. Que se reconheçam nesses valores. E para qualquer pessoa, por exemplo, na nossa empresa, que despreze os valores, que não respeite os valores, que goze com os valores, que não tente absorver, que não os tente desenvolver, não tem sucesso aqui, independentemente do nível de performance técnica. Porque nós queremos estar rodeados de pessoas que partilham valores que para nós são importantes. E, portanto, temos isso definido, repetimos várias vezes às pessoas quais são esses valores e tudo mais. E o último ponto é a marca, não é? A pessoa tem que ter orgulho na marca. Eu acho que ninguém pode trabalhar numa organização e ter sucesso se não tiver orgulho naquela marca, se não quiser vestir a camisola, se não quiser dizer aos amigos que trabalha ali, se não quiser ajudar a promover a marca, dizer bem disso. Epá, porque às vezes a mim surpreende. A questão é esta. Aquela marca vai ficar para sempre no currículo da pessoa. Para sempre. A partir do momento que a pessoa foi trabalhar para ali, não dá para alterar a história. A pessoa escolheu trabalhar ali. Portanto, deve querer que aquela marca seja tão forte quanto possível. Epá, isto é assim tão complexo de perceber. Qualquer organização onde vocês trabalhem, é do vosso interesse, egoístico até, que aquela marca seja tão forte quanto possível. Que vocês mais tarde possam dizer, epá, eu trabalho aqui, ou eu trabalhei aqui, e as pessoas dizerem, uau, foste um dos gajos que passou por lá, fantástico, pá. Pá, espanta-me como é que as pessoas não conseguem perceber conceitos tão simples. Conceitos tão simples, pá. Vejo às vezes pessoas na rua, pá, amigos meus e não sei o quê, pá, dizerem mal da empresa onde trabalham. Pá, eu fico sempre assim, este gajo é completamente louco, pá. Este gajo é completamente louco, pá. É a mesma coisa com um jogador de futebol não querer que a equipa onde joga ganhe a Champions League. Então o gajo não percebe que se a equipa ganhar a Champions League a carreira daquele jogador melhora. Não é? Epá, ele não é um bom jogador independentemente do sucesso da equipa. Ele faz parte da equipa e, portanto, se a equipa tiver sucesso, ele também vai ter. Epá, é inacreditável. Epá, há aí gajos que vão estar mais fiéis ao clube de futebol, dizer, epá, eu sou do Sporting, pá, sempre fui do Sporting, pá, Sporting até à morte. E depois dizem mal da empresa onde trabalham. Portanto, o Sporting nunca fez nada por ele, mas ele é Sporting até à morte. A empresa que lhe paga o ordenado. É pá, os gajos, pá, não são bons, pá, aquilo é mal gerido, aquilo é não sei o quê. Pá, eu ouço isto. É pá, eu fico seco. Eles deviam falar da empresa num nível acima do que falam do clube de futebol. No mínimo. A empresa é que paga a renda da casa dos gajos, pá. A empresa é que, constrói a reputação futura deles. Nunca, é pá, é o conceito de alumni, os americanos têm muito isto, pá. Não é? A pessoa manter, já saiu da organização, mas mantém o orgulho em ter passado por lá. Pronto. Portanto, estes aspectos de missão, visão, valores e marca, portanto, são quatro aspectos. São quatro aspectos que o líder, ao nível máximo, deve controlar pessoalmente. E, portanto, eu enquanto no resto que eu disse é dar liberdade às pessoas, é confiar, é ir medindo a performance, mas deixar as pessoas encontrarem um caminho para entregar esses resultados, eu acho que estes quatro elementos são o core de um CEO, não é? Temas de estratégia, portanto, missão e visão, para onde é que isto vai, como é que vai e o que é que nós queremos ser. Valores, portanto, personalidade da organização e a marca, aspectos de comunicação e marca. Isto tem que ser controlado pelo CEO. É que até aspectos críticos, como, por exemplo, temas financeiros da empresa, performance da empresa, é normal o CEO delegar, por exemplo, num CFO. Não é que possa ter uma área financeira integrada num corporate center que mede indicadores de performance, que analisa o status financeiro da empresa. Isto é normal, aliás, quase todas as empresas têm um CFO ou têm um corporate center que trata desta parte mais financeira, que até é o que interessa mais diretamente aos acionistas, mas o CFO pode delegar essa, o CEO pode delegar essa parte. Agora, partes de identidade, core da personalidade, que são a missão, a visão, portanto, isto, o pacote estratégico, a estratégia, os valores e a marca, o CEO tem que estar 6 horas por dia, 8 horas por dia dedicado a isto. Tem que estar em casa a pensar nisto, na comunicação. Quais são os valores core da empresa, como é que se percebe, como é que se faz com que as pessoas percebam estes valores, conversar com as pessoas sobre valores, partilhar a estratégia. Porque se tiver as pessoas certas, como eu disse, escolher as pessoas certas perceberem que o CEO tem uma visão clara, uma missão clara, tem valores claros e uma marca que é forte. Essas pessoas vão produzir, não é? Porque vão produzir, sabem para onde é que vão produzir. Pois o CEO só tem que fazer isto, é dar liberdade para as pessoas produzirem, recompensar os sucessos, recompensar financeiramente e com reconhecimento. Pá, acho que é uma coisa que é importante as pessoas fazerem. Publicamente dizer, fazer um comentário, pá, esta pessoa é excepcional, dizer à frente dos colegas, pagar um bónus inesperado, dar um aumento de salário. Portanto, recompensar os resultados é importante, porque a pessoa empenhada normalmente quer esse reconhecimento, que não é só financeiro. Quer sentir que aquilo que ele fez foi visto, foi apreciado. E depois a outra coisa, também tem que fazer sem medos, também tem que se falar sobre isto. Ser líder também é dizer, epá, se eu vos expliquei a estratégia da empresa, vos expliquei os valores, expliquei a marca, escolhi-vos com cuidado, dei-vos autonomia, dedico umas horas por mês com treino, com formação, a conversar convosco. E mesmo assim, comportam-se como funcionários que fazem os mínimos, epá, agarrados a um contrato de trabalho, seja o que for, epá, não podem estar aqui, não é? Epá, o Real de Madrid não pode ter funcionários. Uma McKinsey & Company não pode ter funcionários. Uma 5000 Miles não pode ter pessoas que se comportam como funcionários. Porque é uma organização desenhada e pensada para alta performance, alto nível. Os nossos clientes merecem isso, os nossos parceiros merecem isso. O crescimento da organização merece isso. E, portanto, acho que também é importante dizer isto. Pá, fala-se muito pouco, parece que é quase tabu, mas é muito importante também um líder conseguir dizer assim, epá, não é com precipitações, mas é, já deixámos passar 6 meses, já deixámos passar 9 meses, já deixámos passar 1 ano. Obviamente que são pessoas, pá, que o que gostariam era estarem sentados numa repartição, a fazer um horáriozinho, e pronto, pá. E dizer aos amigos que trabalham numa organização com um nome sonante, porque o nome conta mais do que aquilo que é produzido. Tá, portanto, se é isso que querem, temos que os ajudar a ir para lá. Temos que os ajudar a ir para lá. Portanto, é muito importante o líder também ser capaz de cortar aquilo que está a mais, para que aquilo que era gasto com esses possa ser usado para dar bónus aos outros. Isto é um pouco de soma nula, não é? Aquilo que nós não desperdiçamos com inúteis deve ser entregue àqueles que mais nos ajudaram, que mais nos contribuíram e que mais nos ajudaram a ser líderes. Mais uma vez, nós não conseguimos ser líderes sem os outros. Pronto, são as minhas visões sobre a liderança. É assim que eu olho para isto, com muito respeito pelos outros, com autonomia, deixando-os crescer, desejando que cresçam, com um ambiente de valores e estratégia clara. Aqueles que merecem vão se destacar e vão ser recompensados. Um abraço, digam-me se gostaram, mandem-me uma mensagem, se tiverem mais dúvidas, se alguma coisa não ficou respondida, posso voltar ao tema mais tarde. É um tema que me apaixona e pá, que sinceramente se calhar é o grande segredo do meu sucesso, é isso, construir equipas. Um abraço, até amanhã.